Galera do Papo de CEO, bem-vindos a mais um episódio aqui com o seu ilustre host, Dario Pérez. Galera, hoje eu trouxe uma pessoa bem legal para a gente conversar. Hoje a gente vai falar com Bruno Simantob. Falei certo, Bruno?
Certinho.
Boa. Galera, Bruno é CEO e fundador da Transfer English. O cara é formado em Direito pela IBMEC, estudou Administração de Empresas na PUC-Rio e Empreendedorismo na Universidade de Tel Aviv. O cara high level, alto nível. Bruno sempre teve experiência em modelos de negócios digitais pela internet, vendas pela internet, e viu uma oportunidade de mercado na área de línguas, especificamente o inglês. E daí criou ninguém mais, ninguém menos que a Transfer English, uma das maiores empresas e um dos melhores modelos de negócio que eu, inclusive, estava estudando, porque eu achei muito legal a metodologia e quero saber mais aqui. Bruno, obrigado por você ter topado estar aqui conosco, cara.
Prazer, cara. Vamos contar a história aí e tirar as dúvidas da galera.
Cara, primeiro, como é que veio a ideia? Tipo assim, você mandava muito no inglês e falou, pô, vou criar uma empresa de inglês, assim. Foi tipo isso.
Na real, não. Na real, eu demorei muito pra aprender inglês, tá? Eu sou aquele aluno renegado, assim, do inglês. Eu sempre fui. Eu estudei em 4 colégios diferentes, né, ao longo da minha vida. E teve uma transição entre o primeiro... Na verdade, entre o primeiro e o segundo era fraquinho também, mas o terceiro colégio que eu entrei tinha um inglês muito forte. E meu inglês era horroroso na época. Nessa época eu já tinha o quê? Uns 12, 13 anos. E a galera falava inglês muito bem e eu ficava com vergonha, na verdade, nessa época, entendeu? Então, assim, o professor vinha falar comigo em inglês, a aula era toda em inglês, ao contrário das outras escolas que eu estudei. E, cara, eu ficava com vergonha. Então, matava a aula, ficava no banheiro, faltava, esse tipo de coisa. E aí, cara, me tomou bastante tempo pra poder aprender. Eu fui aprender de fato, sei lá pelos meus 18, 19 anos, que eu fui aprender inglês mesmo, assim, sabe? E aí, enfim, já fiz várias coisas, né? Morei fora, como você mencionou, 2 vezes. Isso me ajudou também a praticar bastante inglês. Já trabalhei em inglês e fiz várias coisas, assim, no inglês. Mas a transferência linguística, né? Que é a metodologia que a gente utiliza, a gente só foi encontrar muito depois.
Muito depois. Cara, você sabe que inglês é um... Primeiro é básico, né? Hoje, o profissional que não sabe inglês, velho... Uhum. Quer dizer que você vai dar errado? Não. Mas quer dizer que você vai ter muito mais dificuldade? Sim. Então aí já recado pra você. Se você ainda não sabe inglês, cara, você pode dar super certo, mas seu caminho é muito mais difícil. E agora eu tô falando como empresário, assim. Eu olho isso pros meus colaboradores. Mas o inglês, cara, é uma língua que, de fato... Ele tem uma certa dificuldade de aprendizado, assim, não é uma coisa que você pega de forma tão simples. O que eu achei muito legal é que você, para conseguir alavancar, você começou a entender muito desse processo metodológico, né? Quase que como é que você consegue recriar a forma de ensinar inglês. Isso que eu achei o mó barato, né? Então explica pra gente como é que funciona a tua metodologia do Transfer English aí.
Então... É basicamente isso que você falou. Assim, como empresário também, como marqueteiro, empresário e tudo, a gente sabe que o que vende, o que chama a atenção da galera, né? Elas querem coisas que sejam mais simples, que resolvam melhor o problema delas do que as opções do mercado. Então você precisa... Quando você vai colocar uma opção nova no mercado, principalmente um mercado hipersaturado, tipo inglês, idiomas, assim, que tem uma porrada de player... Você tem que vir com algo novo. Não adianta você vir com a mesma coisa que as concorrentes, que você vai comer areia, entendeu? Não vai pra frente. E aí a gente buscou, cara, como é que a gente consegue resolver esse problema melhor, né? Então a gente foi pro lado da metodologia. Cara, por que que num país de 200 e... Acho que já tá com 230 milhões de habitantes o Brasil.
Sim.
Cara, por que que 95% das pessoas não falam inglês aqui, até hoje? E inglês, né? Se você for olhar pela questão do mercado... Escolas de inglês, cara, são top, assim, de... O maior mercado de escola de inglês é Brasil.
Sim.
Né? Então, 95% não fala e o maior mercado é Brasil. Tem alguma coisa errada. Então, a gente questionou a própria metodologia. E aí, o que, que a gente fez, cara? Muita pesquisa. Mergulha pra pesquisar tudo. Então, assim, a gente foi lá atrás, na época da guerra, quando surgiu a primeira pessoa que sentiu vontade de aprender inglês no Brasil. Que esse cara fez?
Que isso?
Aí, tipo, a gente foi estudando as dobras de sofisticação do mercado, entendeu? Primeiro, a galera que era o Grammar Translation. Então era tipo assim, na guerra, os soldados, para poder se infiltrar em territórios inimigos, eles precisavam aprender os vocábulos em inglês. Então, ele ficava naquele método papagaio.
Tipo, entendeu? Bola, ball, vaca, call,
essas isso, coisas. No papagaio. Te passava uma sentença e você ficava repetindo. Você não tinha a menor ideia do que você estava falando, mas você sabia se passar por alguém. Então, você conseguia infiltrar os territórios, né? Aí depois, né, entrou a necessidade de aprender inglês mesmo por causa da globalização. E aí a gente entendeu, cara, beleza, como é que as empresas surgiram, né? Viram que tinha demanda pra isso. E aí eles começaram a buscar mão de obra nas faculdades de letras. Só que a galera que aprende inglês na faculdade, aprende que nem aprende português na faculdade de letras, que é aquele verbo to be. Então, sim, é aquela parada maçante que ninguém gosta.
Nossa.
Então, começou verb to be. Isso foi uma segunda dobra de sofisticação. Depois, lá nos anos 90, né, rolou uma outra dobra de sofisticação, porque as pessoas falavam assim, esse negócio de verb to be é um saco. Você mesmo, fez uma cara que realmente ninguém gosta. É muito
chato. Present continuous.
Isso.
Past perfect. Caraca.
Cara, por exemplo, até em português você não sabe o presente mais que perfeito, sei lá, você não lembra mais esse tipo de coisa. E aí eles falaram, cara, vamos entrar com um approach aqui comunicativo, que é communicative approach. E aí, vamos só ficar se comunicando em inglês. Esse tinha sido a última dobra de sofisticação. Só que, cara, se você for analisar isso na história, você tem uns 30 anos, entendeu? Uns 25, 30 anos. Então a gente olhou, cara, uma puta oportunidade, mercado gigantesco, pouco sofisticado. A gente tem que pesquisar e tem que encontrar um negócio melhor que isso aí. Porque nisso a gente encontrou, na verdade, e no problema disso a gente encontrou a solução. Que era, o cara tá te ensinando a falar inglês, só que já chega falando inglês, isso te traz uma certa, tipo assim, você fica meio...
Um medo, né? Uma angústia.
Exatamente. Aí você pensa assim, não quero aprender inglês, né? No Portuguese, speak in English. Na sala lá. E aí, você fica todo acuado, não consegue falar. Cara, e se você aprendesse inglês a partir do seu português? Levantou a hipótese. Entendeu? Aí a gente foi pesquisar, a gente descobriu que existe um negócio chamado translanguaging, que, cara, já foi cunhado por linguistas há mais de 80, 90 anos na academia de línguas. E, cara, países como Canadá, Holanda, Alemanha, todos esses países que já têm um índice altíssimo de bilinguismo, eles usam isso nas escolas de base. Por quê? Porque se você for analisar todos os idiomas da parte ocidental do globo, eles são oriundos do mesmo idioma-mãe, que é o proto-indo-europeu, tá? Isso é uma cacetada de anos atrás. E aí, cara, foram rolando ramificações e tal, por isso você encontra várias coisas muito parecidas. Microfone, microphone, televisão, television, blá, 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 entendeu? E aí você consegue construir palavras e todo esse arcabouço primário, né? Primeiro, através de um vocabulário automático. Entendeu? Então é um vocabulário que você já tem, que às vezes você não sabe. E a gente foi bater isso, né? Se você pegar, por exemplo, um índice tipo British National Corpus, que lista as palavras mais utilizadas do inglês. Se você pegar as 500 mais utilizadas, 124 são praticamente iguais ao português. Ou seja, você tem tipo 20% de match. Legal. De cara. Entendeu? Então você consegue ter um senso de progresso muito mais rápido, né? E, cara, se tornou uma forma melhor de aprender inglês. Por isso que a gente cresceu tão rápido.
Cara, golaço. E até uma vivência muito, muito, muito específica sobre inglês que eu tive na minha vida. Eu fiz aqueles cursos de inglês, tipo, cara, 9 anos, sabe? Aquele negócio assim. Que eu comecei com 12 anos. Não, foi 7 anos. Comecei com 11 anos, terminei com 18. Né? Foi tipo, cara, eu não via mais a hora de terminar aquilo, sabe? Aquela coisa de tipo, meu Deus, não aguento mais. E aí eu terminei o curso. No final do curso, eu já odiava, no meio do curso eu já odiava muito. No final eu tava querendo matar, tacar fogo na escola, né? Nem vou citar nomes aqui. E aí aconteceu uma questão. Eu comecei a ter que usar o inglês. E eu descobri que eu era uma merda em inglês. Era muito ruim. Era muito ruim. E aí eu falei, cara, como é que eu vou aprender inglês? Aí eu fiz intercâmbio. Uhum. Quando eu fiz intercâmbio, eu me botei numa situação de, cara, ou você fala ou você fala. Estresse, e aí eu... Né? É, estresse. Aí eu saí de ruim pra médio, entendeu? Não, brincadeiras à parte, eu não acho que eu tenho o melhor vocabulário do mundo, mas aí depois eu estudei né, alguns anos depois eu fiz pós-graduação em Berkeley, e aí né, foi mais na porrada ainda. Hoje eu tenho uma capacidade de comunicação ok, né, não passo vergonha, mas o inglês que me foi ensinado definitivamente não me ajudou no momento que eu mais precisei. Eu tive que buscar outros recursos para poder fazer isso. Só que muita gente, às vezes, não tem essa capacidade de, pô, viajar, cara. Eu fui privilegiado, porque na época eu consegui um bom emprego, consegui juntar dinheiro e viajar. Mas, assim, no início de carreira, é difícil a galera conseguir fazer um intercâmbio. E o interessante do teu tipo de metodologia é realmente a facilidade. Mas aí, levando para sua questão agora... Como é que funciona um aluno lá na Transfer English? Quanto tempo ele demora para aprender? O cara precisa saber alguma coisa para começar? Ou não, ele começa do zero? Me explica um pouquinho mais.
Depende, né? Primeira coisa que ele vai fazer é um teste de nivelamento.
Tá.
E aí, através desse teste de nivelamento, ele vai te indicar a trilha correta para você iniciar. Né? Se você for mais avançado, você vai começar numa trilha mais avançada. Se você for muito iniciante, você vai começar numa trilha mais iniciante. Mas a ideia é que você aprenda um inglês factual. Não necessariamente esse inglês que não presta pra nada, que você vai ficar 18 anos numa escola, etc e tal, vai ficar aprendendo regrinha. Não, tanto que assim, o primeiro step de... A primeira etapa, né, que já tô falando inglês aqui. É. A primeira etapa que você conclui ali, o primeiro certificado, a gente chama de inglês operacional. Então, cara, o que é inglês operacional? Pô, você entrar numa padaria e pedir um pão, entendeu? Entrar num restaurante e poder comer, sabe? Esse tipo de coisa que, pô, você se vira ali, entendeu?
E isso foi... Desculpa te cortar, mas isso foi o que eu mais senti falta. Porque eu cheguei lá e eu fui pensando nas palavras, né, que eu tenho que usar. Uhum. Cara, eu não posso esquecer essa palavra. Tipo, coisas meio idiotas, sei lá, book, pen e tal. A primeira coisa que eu cheguei foi, cara, eu tenho que pedir comida.
Tem que pedir comida, exatamente, tem que comer.
Aí eu falei, cara, como é que pede comida? Aí, lá, né, a galera... Pizza, né? Não é, tipo... É slice of pizza, né? Uhum. Você tem que pedir, assim, one slice, two slices. Ninguém tinha me explicado isso. Uhum. E eu tava tentando pedir um pedaço de pizza. E não ia. E a mulher não entendia. Aí ela me deu uma pizza inteira. Eu falei que já era.
Aí
eu... tipo, sei lá, I want one pizza. Aí a mulher me deu uma pizza inteira. Não one slice. Uhum. Eu falei, cara, já era. Aí eu dei pro mendigo lá, tipo, porque eu não consegui comer. A pizza lá já é gigante, né?
Uhum.
E são essas pequenas coisas que fazem diferença, né, cara?
Porra, sim. Total. Isso é bem importante.
Mas continua lá. E aí você faz o teste de nivelamento e depois...
Isso, aí você cai nas trilhas e cada trilha, assim que você conclui, você pega um certificado. E além disso, a gente também, como é uma plataforma de streaming, assim a gente colocou umas trilhas temáticas. Então você consegue aprender inglês com filmes, com música, com culinária, várias coisas, entendeu? Para que você tenha sempre contato com o inglês. Porque a pior coisa é assim, por exemplo, pô, você hoje fala inglês, mas eu tenho certeza que teu inglês estava muito mais afiado quando você estava lá em Berkeley do que agora.
Pô, mas muito mais.
Porque você estava praticando, você estava tendo contato direto com essa parada. Aqui você perde, entendeu? Pico. Se você voltar pra lá, você vai levar mais uns diazinhos, mas tu vai pegar de novo, que já tá aí. Mas só que a ideia é você não enferrujar, entendeu? Então, por isso que o nosso modelo é esse. A gente quer, cara, tá do lado da pessoa, tipo a Netflix, entendeu? Assim que a pessoa quer ter contato, assim, com o inglês, ela entra lá e ela vai ter esse contato constante com o inglês, sem deixar enferrujar.
Pô, então é uma coisa meio contínua, assim, essa
plataforma. Contínua. Exatamente. Você tem as certificações que você conquista lá, de acordo com os cursos que você vai fazendo. Mas também tem essas trilhas livres. Você vai tendo acesso a hora que você quiser, no seu ritmo ali.
O interessante, não sei se você tem isso, até dando meus 2 centavos aqui. O interessante é gamificar pro cara que, de repente, já terminou os certificados, continuar treinando, né? Dar desafios pra ele, não sei se...
Total, tem.
Tem?
A gente tem exercícios dentro da plataforma, tem inteligência artificial ali, várias coisas.
Boa. Cara, agora que a gente explicou um pouquinho da plataforma... Como é que veio o Bruno montando um negócio de inglês, o cara que é formado em Direito? Como é que foi tua história até chegar até a Transfer English, cara?
Cara, foi bem extensa, assim, apesar de... foi intensa e extensa, né? Apesar de ser formado em Direito, etc. Mas nos últimos períodos eu já tava no fundo da sala fazendo negócio no meu computador. Então eu terminei a faculdade já empreendendo. Então, na verdade, comecei a empreender, tipo, no meio da faculdade. Eu percebi que, tipo, não era pra mim aquela parada, entendeu?
Direito.
Não era, é... Eu tentei fazer ADM também, conforme você mencionou aí. Não... Sei lá, cara, não me identifiquei com o future pacing da galera. Tipo assim, pra onde que você vai? Eu sou muito curioso, né? Então, eu lembro que eu cheguei na PUC lá. Primeira coisa que eu fiz, perguntei pra galera lá. Cara, e aí? Assim que você se formar, você quer trabalhar com o quê? Assim, qual que é teu sonho, assim, tal? E os caras falam, sei lá, quero entrar agora num estágio, numa empresa, crescer lá e é isso. Daqui a 10 anos eu quero estar ganhando 20 pau. Aí eu falei, eu não quero isso, não. Sei lá, tipo assim, óbvio, beleza, 20 pau é um dinheiro legal, um assim, dinheiro, pra, então, pra maioria das pessoas e tal, mas não era a minha vontade, entendeu? E não me animava também ter que colocar uma calça caqui, uma camisa azul e ficar fazendo planilha no Excel. Não era interessante pra mim, entendeu? Eu gostava de criar coisas, entendeu? Como é que eu... Eu sempre gostei de dar zoom out no mercado, olhar, tipo, cara, como é que eu crio um negócio mais interessante aqui, entendeu? Como é que essa galera tá consumindo? Como é que funciona? Sempre gostei dessas paradas, entendeu? E aí, cara, acabei descobrindo que meu lugar é empreendedorismo mesmo, porque senão, sei lá, não sei fazer nada além disso. E aí comecei a fazer. Eu morei em Israel um tempo. Na verdade, isso aí foi a... Meio que a virada, né, de chave. Tipo assim, eu tava trabalhando num escritório de advocacia na época. E eu falei, cara, não quero fazer isso. E aí eu arrumei um estágio em Israel.
Caramba.
Entendeu? Numa trading company. Que é tipo... Ela pegava marcas internacionais e representava dentro do território israelense. Então, meu trabalho era basicamente negociar com essas marcas, tá? E era tudo máquina pesada. Então, tipo assim, ó, a gente precisa trazer umas britadeiras aqui. Fala com essa fábrica na Alemanha, essa fábrica aqui na Suécia, essa não sei o que, não sei o que lá, e traz os caras pra cá, assina uma representação comercial e é isso aí. E aí, cara, comecei a fazer isso, aí eu aprendi, assim, a meio que fazer alguma coisa além do direito, né? E fui achando interessante e tal. E paralelamente, eu sabia que aquilo ali tinha prazo de validade, porque era basicamente um estágio que eu ganhava estadia, né? Eu trocava trabalho por um apartamento, era basicamente isso. Eu tinha onde morar lá e eu trabalhava lá. Mas aquilo ali não tinha longo prazo.
Sim.
E paralelamente, eu fiz esse curso de empreendedorismo na Universidade de Tel Aviv também e tal, que também fazia parte do pacote. E aí... Eu falei, cara, eu tô numa nação super empreendedora aqui, tá? É pau a pau com o Vale do Silício. Quem
total,
não conhece,
assim,
Tel Aviv é bizarro. Chamam de Startup Nation, que é, cara, é o berço das startups. Se você for olhar, inclusive, em relação à taxa de sucesso das startups, tá acima do Vale do Silício.
Sim, eu acompanho isso. Realmente, Tel Aviv é animal.
É animal, é animal. E aí, cara, tive aula com vários founders muito fodas lá. Foi bem maneiro. E aí eu falei, cara, vou começar a catar aqui no Google o que, que tem de galera fazendo startup aqui e tal, e vou aplicar o mesmo playbook que eu aplico nas britadeiras, lá nos tratores, para trazer a parada pro Brasil. Aí eu encontrei um cara chamado Michael, ele tinha um dispositivozinho de fertilidade na época, que era era um negocinho que eu achei legal, assim. A mulher colocava um band, assim, embaixo do braço, eu conseguia linkar no aplicativo e dizia exatamente o dia que ela podia engravidar ou não.
Caramba.
Uma baita curácia.
Ué, mas é legal mesmo isso.
É legal, né? É legal. Aí eu, negociei com o cara, etc e tal. Marquei uma reunião com o cara. Consegui marcar uma reunião presencial com o cara. Inclusive foi bem engraçado, porque eu cheguei lá nessa reunião 5 minutos antes. Foi num café, assim, que ele marcou. Eu vi um cara lá, parecia com a foto do WhatsApp, né? Eu olhei assim de longe, ele tava sentado assim no computador trabalhando. Cheguei, falei, Michael. Aí ele, Bruno. Ah, beleza, só as 4, tá? Tipo, eu cheguei em 3h55. Cara, lá eles são assim, entendeu? Agora eu tô fazendo outra coisa. Aí, tá bom, aí dei uma volta, aí voltei às 4 e comecei a reunião. Os caras são muito assim. E aí, cara, consegui, assim, fechar com ele uma... Demorou uns 3 meses, assim, lógico. Mas a gente fechou um contrato de exclusividade. Só que assim que chegou no Brasil, eu comecei a descobrir as burocracias para poder empreender aqui, etc e tal. Já tinha aberto empresa, já tinha aberto importadora e tudo mais. Só que chegou na reta final, eu vi que o negócio ia ser inviável, entendeu? Aí eu achei melhor brecar e seguir com uma outra ideia que eu tinha, que era um marketplace automotivo, que também deu errado. Eu posso te contar a história. Na verdade, eu tive 9 projetos antes de criar a Transfer, né? A Transfer foi o meu 10º projeto. É.
Já fica a dica pra você aí que desistiu no primeiro.
não, tem que... Uma hora vai.
Boa. Mas manda aí. Aí você criou um marketplace... Long story Isso. short, quais foram os próximos? Marketplace automotivo?
Cara, aí marketplace automotivo e tal, só que eu tive um problema porque eu tentei terceirizar o core business, que era tecnologia, então eu não tinha dinheiro, né? E eu também não sabia codar. Então, né, a receita perfeita pra se ferrar. E aí eu entrei... Cara, basicamente, cara, eu era criativo, sei lá, entrei no Upwork, arrumei uma software house indiana que me cobrou $1,000 pra fazer a parada, demoraram um ano pra entregar e veio tudo cagado. Sendo que, tipo assim, eu tinha conseguido alguns clientes de concessionária já, só que eu me queimei com os caras porque não entregaram o negócio direito. Eu falei, cara, não vou fazer esse negócio agora. É, deixa eu fazer alguma coisa. Enquanto isso, eu tinha a importadora encostada lá. E aí eu falei, cara, o que eu posso fazer com essa importadora aqui? Será que eu consigo vender algum tipo de produto, alguma coisa, não sei o quê? Aí, cara, isso tem mó tempão. Aí que eu descobri que dava pra triangular. Tipo dropshipping, que a galera Sim. chama. E aí eu comecei a fazer isso há mó tempão lá atrás, entendeu? Aí que eu comecei a ver um fluxo de dinheiro entrar, assim, entendeu? Comecei a... Aí eu tive que aprender tráfego, eu tive que aprender a fazer e-commerce, tive que aprender... Aí que eu entro, assim, no marketing digital, basicamente, entendeu? É, pegava uns produtinhos da China, vendia e tal. E aí, cara, fui criando uma cacetada de e-commerce, vários, né? Aí depois criei um outro softwarezinho de page builder, assim, tem até hoje... Criei vários cursos também, mas personalizados, tipo assim, pô, o Dario quer fazer um curso de podcast, qualquer coisa. Pô, vamos lá, eu criei um curso seu e tal. Cara, lancei vários. E aí chegou um momento que eu falei, cara, eu quero fazer um negócio grande, despersonalizado, profissional, assim, escola mesmo. Aí teve a sacada do inglês e aí criei a Transfer.
Pô, golaço, cara. Bem cara de empreendedor mesmo, né, cara? Sai fazendo e vai conseguindo... as vitórias ao longo dos anos. É, queria te fazer uma pergunta, até bem específica, porque eu estava conversando agora com outro empresário antes de começar o nosso podcast, e a gente estava falando como a nossa história leva a gente para o nosso ponto atual. E aí, se a gente fosse olhar para trás, o que esses negócios te deram de aprendizado para você conseguir ter sucesso na Transfer English? É uma fase meio connecting the dots, assim, uhum. sabe? Quais foram os connecting the dots que aconteceram?
Cara, puta pergunta. Eu com certeza afirmo categoricamente que se eu não tivesse feito essas paradas, eu não teria criado a Transfer English. Não teria competência pra fazer. Com certeza absoluta. Tá? Poderia tirar toda essa história. Virou advogado e aí criou a Transfer. Não. Não ia conseguir. Acho que assim. Primeiro, aprender resiliência. Tipo assim, as coisas não são fáceis, até hoje elas são muito difíceis, não é porque hoje eu tenho um pouco mais de recurso para poder fazer as coisas que elas ficam mais fáceis, elas ficam um pouco mais simples, mas Sim. elas continuam sendo difíceis. Então, ter resiliência, cara, a própria questão de growth, né, de você pensar em assim, a gente é bootstrap, eu nunca recebi um investimento, então eu tive que me virar, eu tive que dar lucro, entendeu? Não tem essa. Ou dou lucro ou eu morro.
Deu um... Dinheiro no caixa.
Exatamente. E, na verdade, a gente conseguiu criar a empresa que break-even em 4 dias. Entendeu? Então, foi bem, bem... Mas, assim, a gente só fez isso porque, cara, já tinha uma bagagem extensa de marketing, entendeu? Já tinha lançado uma porrada de curso, já tinha lançado uma porrada de e-commerce, já tinha conhecimento de tráfego, já tinha conhecimento de copy, entendeu? Já manjava de landing page, de automação, já manjava das coisas, entendeu? Então, não é que tipo assim, tive uma ideia de disruptar o mundo do inglês e quebrar as escolas tradicionais. Não, não é assim, entendeu? Você vai a passos, né, baby steps. E aí você olha pra trás e conecta os pontos assim e você vê, cara, agora eu tenho uma competência disso, entendeu?
Boa. É, e como você já tinha algum tipo de similaridade, afinidade com cursos, também ficou mais fácil de trabalhar com Transfer English, já entendi de marketing digital.
Total.
Você meio que foi juntando ali.
Total.
E fez a pesquisa de mercado, né?
Total. É assim, eu acho que cada coisa que a gente coloca... Por isso que eu sempre gostei de criar negócios novos, assim. Na Transfer eu dei uma quietada, tá? Porque eu tava com muita coisa. Inclusive, antes de criar a Transfer, eu tinha 6 negócios paralelos que eu rodava. É, e aí eu fechei tudo e fiquei 6 meses parado só criando a Transfer.
Golaço.
Porque, e isso foi, cara, isso foi um risco do cacete pra mim também. Porque durante 6 meses você vê só a sua conta diminuindo, diminuindo, diminuindo. É foda. Entendeu? Você tem que acreditar muito na parada. Mas eu acreditava, por algum motivo eu acreditava muito que o negócio ia dar certo, sabe? É, só que eu também priorizo o foco. Porque depois que a gente lançou a Transfer, cara, tipo, porra, a Transfer gera 20 vezes mais resultado do que todos esses 6 negócios geravam pra mim antes, entendeu? Porque eu canalizei tudo num lugar só. Então, isso é importante também. Eu vejo isso como muita falha, assim, de empreendedor iniciante, e foi minha falha também. Vamos diversificar, entendeu? Tipo, não coloque todos os ovos numa mesma cesta. Pô, beleza, cara, tu nem tem ovo ainda. Já quer que tenha várias cestas? Pô, tu nem tem ovo. Então, cara, bota um ovão bonito assim e tal, e depois você vai diversificando. Aí, agora, por exemplo, agora só que eu tô começando a pensar em alguma diversificação e tal, e mesmo assim, muito cuidadosamente, sabe? Pra não desandar o negócio.
É, cara, aconteceu a mesma coisa comigo, assim. Eu tava num momento que eu tava querendo entender muito o que eu ia fazer da minha vida pra montar a Hyper, né? Antes se chamava Planeja, que era só de consultoria. E aí eu acabei... Cara, eu tava trabalhando num lugar, dava aula também. Ainda gosto de dar aula, mas hoje dou muito menos aula porque toma tempo, né? Eu só não corto porque é uma coisa que me retroalimenta. Mas aí eu tava muito nessa de dar aula, tava com um negócio e comecei a pegar uns 3-4 projetos. Aí aconteceu o seguinte, eu cometi 2 erros. O primeiro erro foi que eu tava com muita coisa e o segundo erro foi que um projeto, quando eu já tava com 3, 4, 5 clientes, eu peguei um projeto e basicamente eu não virei consultor do cara, eu virei funcionário dele. Ele me transformou no diretor financeiro do cara, sabe? Diretor financeiro, estratégico. Eu comecei a perder os outros clientes, aí chegou um momento que esse cara me deu um pé na bunda. Cortou. E eu botei tudo ali, virei quase colaborador do cara, perdi a minha voz na empresa, porque, enfim, ele não me via mais como uma figura consultiva, uma figura que poderia realmente ser o cara que vai trocar ideia dentro do board, eu virei um funcionário. E aí eu passei 30 dias, eu aluguei uma sala no centro do Rio de Janeiro, e não recomendo alugar a sala, mas eu criei um boleto pra pagar, entendeu? Meio que assim, cara, responsabilidade, tipo, é tudo ou nada. Vou ganhar uma sala de 30 metros quadrados.
Eu fiz algo parecido também.
Fez? E aí eu fui e fiquei 30 dias nessa sala planejando meu negócio. Falei, não vou fazer mais nada. Eu só fiquei planejando, criando, pensando, etc. Falei, cara, aqui tem que ser casa de ferreiro, espeto de aço, de prata, de ouro. E comecei a fazer. Começou a surgir oportunidade nesses 30 dias de reuniões para fechar cliente. Eu recusei tudo. Eu falei, cara, só vou sair daqui quando tiver perfeito. E ia lá, entrou 12 horas todos os dias. Em 30 dias, eu falei, agora eu vou. Desse dia até hoje, todos os anos minha empresa cresceu.
Porra, parabéns, cara. Isso aí é...
E foi isso, foi foco pra caramba, cara. Uhum. Foi, cara, é isso que eu quero da minha vida, é isso que eu tenho que focar. Uhum. E se eu dispersar, a energia vai se esvair aí no universo e as coisas não vão acontecer.
Total, aquele negócio, né? Você não tem que ter plano B. Plano B só te distrai do plano A.
É.
Tem que ter plano A. Tem que ter plano A e vai com plano A até dar certo.
É tiro porrada de bomba.
É isso aí, cara. Porque a questão é, cara, empreendedorismo é risco. Então, assim, se você acredita na parada, tipo assim, esse é o caminho. Eu acredito que esse é o caminho, tá? Isso eu tenho essa convicção na minha cabeça. É, eu não sei como, mas eu sei que é isso. Então, eu vou tentar tudo que tem possível até encontrar algum caminho que funcione, né? Tentei 10 vezes, né?
Boa.
Então, é isso.
Mas foi na décima mesmo?
Essa foi a décima, é. Caraca. Separar por projeto, né? Não chegaram a ser 10 CNPJ, mas foram 10 projetos. Isso, exatamente. Alguns deram um pouquinho certo, outros deram muito errado, etc e tal, mas porrada mesmo, assim, só na décima.
E hoje, como é que é a Transfer English em números? Quantos alunos vocês têm? Me conta um pouquinho aí.
Cara, hoje a gente tá com uns 70 mil ativos.
70 mil ativos?
É.
Quase nada.
É bastante, cara. É, se você for olhar em termos de escola de inglês online, a gente com certeza tá entre as 5 maiores da América Latina.
Golaço.
Tá? Então, do Brasil, com certeza. Tá, as 5 maiores do Brasil. É, isso em 2 anos e meio de empresa, né?
Muito pouco.
Então é muito pouco. Eu acho que isso aí se deve justamente a esse background, assim, né? Esse planejamento, essa estrutura. A gente faz as coisas muito diferente do mercado, entendeu? A gente é uma... Cara, sei lá, a gente se comporta como uma mini startupzinha, mesmo sendo muito grande, assim, sabe?
E quantas pessoas você tem? Como é que tá teu faturamento? Como é que tá aí tudo?
Cara, isso aí é interessante. Hoje, as pessoas... Assim...
Home office, local...
Eu já fui e voltei nisso várias vezes, né? Inclusive, é um ponto que eu estudo bastante para poder dissecar, assim. Cara, será que a melhor coisa é você ter, pô, uma estrutura grande, assim, complexa, com vários organismos? Ou será que é melhor você enxugar e ter poucas e boas pessoas fazendo exatamente as coisas? Eu tô tendendo mais para esse lado. Para ter poucas e boas pessoas fazendo muito. Porque aí eu nivelo o time por cima. Porque assim, a gente já chegou a ter mais gente no time. Hoje a gente tá com mais ou menos umas 40 pessoas no time. A gente chegou a ter mais gente. Só que eu sinto que a produtividade, ela cai muito a partir do momento que você vai colocando gente, vai colocando mais gente.
Total.
Então, sei lá, eu percebi que assim, se eu coloco menos gente mais qualificada, cara, esse cara gera 3 vezes mais resultado do que um cara que é muito menos qualificado, entendeu? Só pra encher linguiça. Então, eu tô aprendendo ainda, porque todos os meus outros projetos, eu nunca cheguei a ter tanta gente no time, assim, desse tamanho e tudo mais, mas é um viés que eu tô levando agora a empresa, mais pra isso, sabe?
Boa, legal. E todo mundo home office, físico, como é que é?
Todo mundo home office desde o início da empresa, porém é outro tema também que eu já tô revisitando. Eu tô querendo, provavelmente pra esse ano já, colocar boa parte da galera presencial, tá? Porque eu acho que nesse ponto você perde muita cultura quando o seu time cresce. Então, se você tem poucas pessoas, tipo assim, 10 pessoas na empresa, 15 pessoas na empresa, cara, você consegue gerar muita velocidade, muito rápido, tudo no home office, assim, é de boaça. Agora, quando você já passa de 30, 40, 50, 60, como a gente já teve, cara, o negócio começa a ficar meio, tipo assim, você nem sabe mais quem tá na empresa, entendeu? E aí você não sabe se o cara tá trabalhando. E, cara, a gente já descobriu várias coisas também. Gente que trabalha em 2 lugares, 3 lugares, entendeu? Então, o negócio de home office é realmente complicado. Eu acho que serve muito pra você chegar até um patamar, mas se você quiser romper uma arrebentação ali, é necessário ir pra esse presencial. E aí é doloroso também, né, cara? Tem que reaprender tudo, né? E eu tô nesse movimento de aprender as coisas também.
Cara, eu concordo com você. A gente, inclusive, também tá um pouco nessa. A gente atua muito bem no home office, mas, cara, cada vez mais eu vejo que pra continuar o crescimento, a gente precisa ir pro presencial. Ou pelo menos um híbrido, ou pelo menos, sabe, sei lá, cerimônias físicas pra gente poder fazer. Porque também sinto muito isso, assim, uma queda de produtividade muito grande à medida que você cresce, sabe? Uhum. Então, pra controlar essa queda de produtividade, o presencial faz muito bem. Mas, assim, hoje a gente também é home office, estamos indo muito bem, mas eu começo a repensar, cara, estamos indo muito bem, mas aparentemente a gente iria melhor se tivesse mais cerimônias físicas. A gente começou, inclusive, a fazer isso também. Mas, bom, outro tópico importante. Você falou aí que deu ROI em 4 dias. Me conta essa história aí.
cara, isso aí é o seguinte. A maioria das pessoas, quando vão abrir um negócio, principalmente galera mais iniciante, elas se preocupam muito com produto e pouco com a distribuição. Tá? E não que o produto ele não seja importante, pelo contrário, no longo prazo o produto é mais importante do que a distribuição, na minha concepção.
Sim.
No longo prazo. Mas no curto prazo, cara, é como você vai vender essa parada. Entendeu? Então, assim, não importa o teu produto, pode ser o melhor do mundo. Se ninguém vai chegar até ele, cara, joga no lixo. Entendeu? Principalmente no início, que você não tem recurso, você não tem nada, entendeu? Não, não adianta. Então, a gente focou em construir, cara, como é que eu vou construir um canal de vendas que faz sentido? Um processo de venda, um funil. Então é isso. A empresa, ela partiu de um funil. Tá? Não necessariamente de um produto. Isso é meio curioso. Lembra que eu te falei a tese? Cara, e se a gente subverter isso aqui e encontrar uma maneira melhor de aprender inglês? A gente começou a pesquisar, etc e tal. A gente achou. Cara, antes mesmo da gente construir o produto, a gente pensou, cara, como é que a gente vai vender esse produto? A gente vai ser controverso com o que a galera tá vendendo, a gente vai apresentar um argumento diferente, assim, assim, assado, a gente vai gravar um vídeo de vendas tal, a gente vai gravar os ads tal, vai ser o funil assim, assado, esse price point aqui que a gente vai testar. É isso, entendeu? Ah, beleza, é isso que a gente vai fazer? Então, beleza. Agora, vamos encontrar quem que pode construir esse produto da melhor forma. Aí, a gente foi atrás dos linguistas e etc e tal. A gente encontrou um corpo acadêmico, a gente botou... Então, assim, tudo que a gente aportou de grana, basicamente foi pra isso. Pra gente poder construir um MVP do produto, tá? Que o produto, ele era outro, nem é o que é, assim, tipo... Era completamente outro produto. A gente lançou sendo outro produto. A gente refez todo... A gente, cara, hoje, a gente deve ter aí uns... Ah, não vou saber te precisar, mas são muitas centenas de horas de cursos gravados, de conteúdos dentro da plataforma. Várias certificações, várias trilhas, várias coisas. A gente investiu literalmente milhões de reais para poder fazer aquilo ali. Mas quem financiou isso foram os primeiros clientes, né? A primeira versão, cara, era um curso com 80 aulas que levava até um inglês operacional mais básico possível, porque a gente sabia que a maioria do brasileiro, ele não manja nada de inglês, ele é iniciante. Então, era isso. Entendeu? E a gente construiu um baita num funil de vendas, né? E aí, a história do break-even foi essa. A gente colocou aí... isso aí já saiu na mídia. A gente colocou 125 mil reais, basicamente, para construir essa arquitetura aí. E a gente ligou os motores ali e a gente break-evou isso em 4 dias.
Golaço. Muito bom. Quando ligou os motores, já começou a vender?
Já. Primeiro dia vendeu 15 mil reais, com um investimento muito pequeno. Tá, isso aí... Assim, quando é uma mensagem muito fresh, né? Tipo, muito nova, a gente vê o resultado, tipo, na hora, assim. Então, a gente já sabe, principalmente quando é marketing direto, assim, né? Quando é um funil de marketing direto que a gente tinha criado, né? Então, a gente consegue medir o resultado muito rápido. Cara, se a gente viu que no primeiro dia teve um ROI absurdo, a gente fala, cara, vamos escalar esse negócio. Então, sei lá, a gente colocou 1.000 reais no primeiro dia, voltou 15 mil.
Senta dinheiro ali.
Senta dinheiro, entendeu? Aí a gente começou a escalar e tal, aí você precisa de mais peças, de criativo, mais coisa e tal, mais bonito. Enfim, hoje é outra estrutura completamente diferente, muito mais complexa assim e tal. Até porque as coisas que funcionavam antes, elas param de funcionar, isso é normal. E você tem que ficar se reinventando toda hora. Mas o início foi assim.
E me conta um pouco mais dessa tua estratégia. Quando você diz marketing direto, você está dizendo marketing digital, campanha, sobe imagem, clica aqui, já compra, cá no WhatsApp. Me descreve esse uhum. funil, como é que foi.
Então, quando a gente fala de resposta direta, né, é quando a gente cria uma campanha, tá? Que a gente não tem intervenção humana nela. Então, por exemplo, se eu fosse um corretor de imóveis e quisesse vender um apartamento de 1 milhão de reais, cara, eu não vou conseguir botar um checkout e o cara vai passar o cartão de 1 milhão de reais. Não tem como. Então, não é uma resposta direta. O que seria a resposta direta? Cara, eu fisgo o cara em alguma bacia de tráfego, pode ser o Meta, pode ser o Google, pode ser qualquer coisa. Levo ele pro meu ambiente, elevo o nível de consciência desse cara, faço ele querer comprar, ele vai pro meu checkout, passa o cartão e dinheiro na conta. Isso é resposta direta, tá? Como é que você faz isso? Porra, é uma ciência do caralho, assim. Tem tipo assim, muitos detalhes. A gente pode aprofundar aqui o papo, é bem parafuso por parafuso. Mas foi isso que a gente se baseou em criar no início, né? Porque é isso, cara, a gente tinha dinheiro limitado, não tinha investimento de ninguém... Cara, a gente precisa fazer que esse negócio dê lucro. Pô, a gente criou uma mensagem que fazia sentido, um fluxo que fazia sentido, e pau no gato ali, entendeu?
Boa. Você acha que o grande diferencial foi a mensagem nesse processo? Você acha que a mensagem foi muito disruptiva? Porque quando você começou, cara, você posicionou muito diferente do resto, sabe? É, tem até um cara que escreveu um livro, né, Posicionamento, ao Raise Jack Trout, ele fala que é muito isso, assim, pra você se destacar no mercado, se a galera tá fazendo A, faça B, né? E foi muito o que você fez, sabe? Foi bem diferente. A galera tá falando X e você falou Y.
É, isso foi proposital, até porque nesse tipo, assim, tem vários tipos de você vender, várias formas de vender, né, vários tipos de marketing. Esse é o marketing que a gente sabe fazer muito bem, entendeu? Tem mil outros que, cara, eu não sou especialista, entendeu? Então, assim, a gente até acopla algumas coisas e tal, vai aprendendo no meio do caminho, mas o know-how que a gente tinha era disso. Então, como é que eu consigo extrair disso o melhor possível? Eu sei que eu preciso de uma mensagem disruptiva. Não dá pra ficar querendo vender commodity com marketing direto, entendeu? Tipo assim, ah, putz, eu vendo maçã. Pô, maçã é um bom negócio pra muita gente aí. O cara não vai vender com marketing direto maçã, não adianta. Entendeu? É outra forma, o cara vai vender para um supermercado, aí você vai lá, etc e tal. Tipo assim, existem várias formas de você vender coisas diferentes. Então, eu acho que esse também é um grau de maturidade do empreendedor, de entender, cara, o meu produto, o modelo de negócio que eu tô criando, será que ele cabe melhor em qual canal? Qual que é a melhor forma de vender isso aqui? Entendeu? Porque é isso, tipo assim, não adianta, é a mesma coisa eu criar uma puta mensagem pra poder vender um lançamento imobiliário e bota um check-out pro cara passar o cartão. Não faz o menor sentido, entendeu? Cara, talvez isso funcionaria remotamente se eu criasse uma baita de uma escassez e pedisse uma reserva de R$1.000, R$2.000, R$5.000, às vezes, pra algo muito exclusivo, assim. E mesmo assim seria difícil, porque, tipo assim, só pra você atingir esses leads, assim, uma quantidade muito pequena, você ia gastar muito dinheiro, seria melhor fazer um account base, sabe? Sei lá.
Boa. E você é bem focado em vendas. Hoje você é CEO da empresa, mas você dá para ver que você tem um time muito comercial, né? Você acha que essa é a sua zona de conforto, vamos chamar assim.
Total, total. É onde eu sei fazer as coisas. Na verdade, na minha visão, eu tenho uma visão muito simplista disso até. Empresa, para mim, é máquina de venda. Entendeu? É isso. Você tem uma demanda, você cria uma oferta e acabou. Galera consome. É isso. O resto vem depois. Ah, como é que é o resto? A gestão, não sei o que. Beleza, tu contrata alguém que vai fazer melhor que você. É isso, entendeu? Enquanto tem dinheiro entrando na empresa, você consegue fazer as coisas. A merda é quando para de entrar dinheiro na empresa. Aí fudeu aí. Caraca, o que você faz? Entendeu? Então, a primeira preocupação tem que ser sempre com venda, cara. Sempre, cara, como é que eu posso vender mais? Como é que eu posso lucrar mais? Como é que eu posso ter uma eficiência maior, sabe? Porque aí, cara, eu consigo contratar as melhores pessoas, os melhores cérebros vão querer trabalhar comigo. Enfim, eu vou ter os melhores produtos, porque eu vou ter grana para poder investir, entendeu? E construir as coisas. Então é meio que isso. Acho que vem tudo da venda, assim. É o desejo, né? Entender esse desejo. E isso me gera muita curiosidade. Por que você abre a carteira para comprar uma determinada coisa, sabe? Isso aí cara, é muito intrigante pra mim, entendeu? O que que te faz abrir a carteira, tipo assim, pô, pegar o teu dinheiro suado que você trabalhou pra cacete e, pô, eu tô dando um voto de confiança nessa parada aqui. Entendeu? É isso, essa que é a minha pira.
Aí esse vai ser o melhor corte, hein? Pau! Fato que teremos corte. Cara, golaço. Eu também sou muito dessa pegada. Acho que, óbvio, né, tem empresas... Tirando empresa assim que, sei lá, farmacêutico e tal, tem uma P&D muito forte, acaba ficando ali um pouco mais sendo produto. Mas, cara, pra mim também concordo super com você. Tem que vender. Inclusive, na minha aula que eu dou lá no Investidores VC, eu falo duas coisas. O CEO, ele tem que vender? Ele precisa saber vender? Aí a resposta que eu digo é, cara, ele tem que vender? Não. Mas é ruim ele não vender em nenhum momento. Ele precisa saber vender? Precisa. Porque senão vai ser difícil pra caramba, cara. O CEO que não entende de venda, o empreendedor que não entende de venda, cara... Coitado.
Não, coitado mesmo, assim. Eu acho que antes de começar a empreender, você tem que aprender a vender. Porque é isso, cara. Entendeu? Ah, pô, não, eu quero empreender, mas não gosto de vender. Tá no lugar errado.
Concordo em gênero e número e grau. Cara, falando agora sobre Transfer English e os seus próximos passos. 70 mil alunos. Quais são os próximos passos aí de crescimento? O que você está mirando?
Cara, eu acho que dá para ultrapassar 100 mil alunos esse ano aí.
Boa.
Entendeu? Estamos exercitando umas parcerias assim, um pouco mais B2B também, que eu acho que vai trazer uma força legal. Cara, focar em aprimorar também nossos funis de venda, nossos canais de venda. Tá? Cara, o produto, sempre aprimorando o produto também, melhorando, melhora constante, entendeu? Otimizar, agora mais da porta pra dentro, né? Otimizar também a gestão da galera, assim, o time, assim, eu acho que isso é importante. Ter sempre as melhores pessoas por perto. E isso tem muito a ver também com melhorar a eficiência da empresa, conforme eu falei. Porque, cara, a empresa que tá indo mal, ninguém quer ficar numa empresa que tá indo mal. Todo mundo quer ficar numa empresa que tá indo bem. Então, primeiro eu tenho que me preocupar, cara, como é que eu trago mais receita para essa empresa, como é que eu trago mais saúde para essa empresa, que eu vou ter as melhores pessoas juntos, porque todo mundo vai querer tá do teu lado. E, cara, eu já passei por isso, assim, tipo assim, cara, a vida é highs and lows, assim, você tem altos Sim. e baixos o tempo inteiro. Quando você tá no alto, pô, todo mundo quer falar com você, todo mundo, teu WhatsApp toca pra cacete. Quando você tá na merda, ninguém quer falar contigo, entendeu? Ah, não sei, cara, teu telefone não toca, cara. Eu sei o que é isso, entendeu? E tudo bem, entendeu? Não adianta você ser muito emocional e falar, pô, é uma conspiração, o mundo é injusto. É injusto mesmo, cara. É injusto pra caralho. E é o que é, entendeu? Tá aí vivendo e é assim. Então, cara, como é que a gente hackeia essa parada pra poder estar no máximo do alto possível? Óbvio que você não vai conseguir estar sempre. Mas assim, enquanto você estiver no alto, cara, tenta extrair o máximo de oportunidade disso. Porque... esses altos e baixos, cara, eles são constantes na vida do empreendedor. Na minha cabeça, direto, assim, é meio que uma paranoia mental, né? Às vezes tá, pô, num dia de merda, tá caraca, vai tudo água aberta. E tem dia que você se acha o rei, pô, sou o foda aqui, e não sei o quê. E, na verdade, nem lá, nem cá, entendeu? É traçar uma média ali e exercitando isso, assim.
Pô, muito bom. Se a gente fosse pensar hoje, eu acho que você vai falar marketing, mas qual é o principal diferencial de modelo de negócio competitivo da Transfer English no mercado, assim, comparado aos outros, as outros concorrentes, assim, os outros players?
Que metodologia.
Acha? É metodologia.
É metodologia. Você achou que eu fosse falar marketing, mas é produto. Só que o marketing, a gente sabe fazer a gente construiu o produto com base no marketing. Essa que é a parada, entendeu? As pessoas constroem produto e querem fazer marketing. Aí, cara, sabe o que a galera faz? Constrói um produto, contrata uma agência de marketing, aí, beleza, ó, se vira pra vender esse treco. A agência de marketing, putz, não tá dando resultado e a culpa é da agência de marketing. Não, irmão, a culpa é você que primeiro tinha que criar a campanha, cria o marketing, olha pro mercado, o que o mercado quer? Como é que tá funcionando esse mercado? O que eles querem consumir? O que eles querem pagar? Pô, você entende e aí você constrói o produto com base nisso, não o contrário. Entendeu?
Boa. E você pensa em abrir para outras línguas, cara?
A gente tem um braço em espanhol, mas não é português para espanhol, é espanhol para inglês.
Caramba, tudo verticalizando pro inglês.
É, porque, cara, espanhol é hobby. Inglês é necessidade, entendeu? Porra, o que é CEO? Você tá em casa, sabe o que é CEO? Chief Executive Officer. É inglês, porra! Entendeu?
Boa.
É inglês.
Boa, espanhol hobby.
Espanhol hobby, velho.
Inglês entendeu? É necessidade.
Eu gosto de vender pra massa. Eu quero escala. Como é que eu faço pra ter as melhores pessoas trabalhando comigo? Porra, tem que vender pra caralho, tem que faturar pra caralho, tem que ser um negócio grande. Você não quer trabalhar no boteco. Você quer trabalhar numa puta empresa. Entendeu? Então, eu não vou perder meu tempo com mercados pequenos que vão me dar o mesmo trabalho para ter 10% do resultado. Então, eu vou focar em mercados grandes, cara. Como é que eu posso expandir esse negócio de uma maneira global, grande, para mercados consumidores grandes que estão dispostos a pagar muito, sabe? É isso.
E esse espanhol para inglês, você tá rodando o quê? Aqui é América Latina? Já tá rodando?
Já.
Como é que me conta aí.
América Latina. América Latina, principalmente México.
México.
Já, inclusive, a gente tinha até uma base lá no México, assim. Que é algo que ao longo do tempo a gente viu, cara, não precisa. Vamos manter um home office aqui. esporadicamente a gente vai fazendo as gravações e tal, porque a gente primeiro, a gente fala, beleza, vamos copiar, fazer um copy-paste no México. Só que, cara, a inteligência tá aqui. Então, quando a gente faz esse copy-paste, a gente perde muita coisa. Então, a gente chegou à conclusão de, cara, é melhor a gente ter uma estrutura mínima lá, só para produções, e a gente centraliza o marketing no Brasil.
Boa.
E é o que a gente fez.
E hoje o marketing fica debaixo do teu braço?
É.
Provavelmente.
Eu tenho duas cadeiras lá que eu não largo, que uma é de CEO, outra é de CMO. Então, assim, tudo que tem a ver com... Ah, cara, tudo que tem a ver com colocar oxigênio para dentro da empresa é comigo, entendeu? Boa. Então, é... Eu não gosto de ficar olhando para operações, coisas muito... apertar parafuso, assim. É meio que uma dicotomia entre value investing e growth investing. Eu sou o cara do growth investing, entendeu? Eu gosto de porradas, assim, entendeu? E aí tem o cara de operações, pô. Tem meu diretor de operações lá que fica lá apertando os parafusos e tal, otimizando as coisas, etc e tal. E é isso, tem que ter. Tem
Boa. Que ter,
mas sem ele eu estaria fodido.
Golaço. Cara, chegando ao final do nosso papo, queria que você desse uma dica. Eu sempre peço para todos se ajudarem uma dica para quem está começando a empreender ou até mesmo para quem já está empreendendo, já está rampando e quer entrar nesse mundo digital. Eu não vou pedir uma dica para lançar um curso. Normalmente eu uso o segmento. Nesse momento eu vou te pedir uma dica para quem quer rampar um produto digital e está boiando, não está entendendo sobre canal, tá, putz, cara, tá mandando mal, o negócio sobe LP, o negócio não converte, ele está boiando. Que dica você dá para esse cara que está precisando realmente rampar no digital?
Tá. Produto digital, né?
É.
Cara, 80% da coisa vem antes de começar a fazer a coisa. Então é pesquisa. Então, primeiro você precisa entender se o teu produto que você tá lançando, ele tem um mecanismo único de solução. Isso é claro, assim. Qualquer coisa que você queira lançar, tipo... Cara, eu tô vendo que tem um pacote da Minimal aí, tá? Então, posso fazer?
Pode.
Vou fazer deve. Então, cara, eu conheço o marketing da Minimal, inclusive um sócio meu é investidor deles, e é muito bom. Cara, eles vendem commodity, camiseta. Entendeu? Porra, a Minimal é um puta case de como que eles conseguiram subverter essa parada. Eles entenderam que você precisa vender facilidade, comodidade, entendeu? E no final o cara vai receber uma camiseta. Não é a camiseta, entendeu? Dane-se a camiseta. E a galera tá perdendo tempo vendendo a camiseta. Olha como esse tecido é do caralho A4. Daí, entendeu? Cara, é confortável? É bom de vestir? Resolve a tua vida, acelera, tu não tem que ficar pensando muita coisa? Cara, é isso, entendeu? Inclusive, eu lembrei agora de um ad muito bom da cueca deles.
É.
Cara, aquela cueca... Aquele,
Osvaldo, aquele... esse é o meu Osvaldo. Pinto.
Putz, esse é muito bom, esse é muito bom. Então, cara, é isso. Por exemplo, vamos dissecar esse ad, cara. Esse aqui é o Osvaldo. Esse aqui é o meu pinto, né? O Osvaldo.
Esse aqui é o Osvaldo, ele é meu pinto.
Ele é meu pinto. Tipo assim, cara, olha a lead do ad. Cara, é do caralho, você não vai parar pra ver esse negócio? Tipo assim, cara, tu vai parar pra ver. Então, o cara já entende a estrutura de um ad. Primeira coisa, cara, você tem que ter um hook forte no início. Tá? Então, ó, o Osvaldo, esse é meu pinto. Você vai mostrar. E aí, cara, você tá enchendo de comicidade pra vender uma cueca depois. Um negócio que é completamente commodity, mas, cara, você tá, tipo, colocando elementos interessantes, tá chamando atenção ali, etc e tal. E como você... Não tenho dúvida que esse ad deu ROI. Tá?
Deu ROI pra caralho.
Não tenho dúvida. Entendeu? Porque eu bato o olho, eu sei. Né? O negócio é bom. Então é isso. Acho que assim, a dica é... Tenta focar mais no problema que você tá resolvendo do que no produto que você tá vendendo. Tá? Isso pode parecer meio clichê, mas, cara, é assim que funciona. E aí você para... Às vezes você vai parar pra pensar, cara, meu produto é diferente mesmo? Ele é novo? Ele é único? Não. Então repensa essa porra. Repensa essa porra. Às vezes, cara... Vende outra coisa. Ou vende outra coisa, ou melhora. Entendeu? Porque eu não ficaria vendendo uma coisa que todo mundo vende. Não, não tem esse cara. Você pode ser o melhor marqueteiro do mundo, o melhor empresário. Mano, É difícil. A não ser que você venda B2G pro governo, entendeu? E aí você tem um puta, não sei o que, não sei o que lá. Cara, tu quer vender na internet com tráfego direto? Tem um monte de gente olhando o videozinho e você tem que ser interessante o suficiente pra poder fazer o cara parar. É scroll stopper. O cara parou e prestou atenção em você. O cara só vai parar e prestar atenção em você se você tiver algo novo e interessante. Se for a mesma coisa de sempre, o cara vai mandar ser a merda e vai passar o feed. Entendeu? Então é isso. Cara, algo novo, algo interessante.
Tá aí a dica do Bruno. E pra finalizar, essa camiseta é tua. Presente da Minimal.
Obrigado. Porque... Eu já tenho algumas. Já. Essa aqui boa. Vai pra coleção.
E eu nem vou falar pra Minimal porque ele já disse tudo. Aproveito e te dou essa dica. Vamos fazer diferente. Vou botar o vídeo do Osvaldo aqui pra tu ver. Boa. Não vou falar mais nada. Aqui embaixo, você vai ver o vídeo do Osvaldo. O pinto do Bento. Nossa, ficou horrível isso, né? Aí, Bento. Botei o Osvaldo aqui pra galera ver. Clica aí e vocês já sabem, papo de seu 15. Desconto lá na Minimal. A gente investiu neles também.
Ah, legal.
Somos investidores lá. E os moleques são absurdos de growth, cara.
É, cara.
Depois eu te conto os números aqui no, em off.
Bacana.
Galera, é isso. Mais um papo de seu com o Bruno. Valeu, cara, por imagina. Participar aqui, topar esse papo. Foi muito maneiro. É bom ver gente com energia aqui falando de growth pra ver se a galera se mexe. Bora vender, porra. Entendeu? Tem que ser isso. Essa energia que faz com que os negócios vibrem. Valeu, cara. Obrigado.
Valeu. Obrigado a você. E, cara, bora acelerar isso aí, hein?
Boa. Ah, quer deixar tuas redes?
Ah, cara, é muito fácil me achar. Bruno Simantobi. Só isso.
Vou lá. Se transfer English...
Transfer English.
Boa.
Muito fácil.
O meu você já sabe, Dario _ Pérez. E não deixa de curtir e compartilhar o Spotify, o YouTube, se estiver vendo. Segue, dá like, pô. Que o Rodrigo aqui fica medindo teus likes. Vocês escutam, dão uma olhada, mas não dão like, né, ô Rodrigo? Fala aí, sim? Tá faltando, sim. Viu? Tá falando aqui. É isso, galera. Tamo junto. Até o próximo podcast. Valeu.